Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, concluindo com a questão 584A. Comentários sobre o capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Bem, hoje a gente vai ler rapidamente a 584A, que é um complemento da questão anterior, e vamos focar principalmente num relativamente extenso comentário de Allan Kardec sobre essa questão, sobre esse item, sobre o capítulo como um todo. Vamos à pergunta. Aquele que é instrumento dessas calamidades, quer dizer, das calamidades, né, um conquistador sanguinário e ambicioso, que ele descreve no item acima, passageiras, é alheio ao bem que delas pode resultar, pois só se propõe ao seu alvo pessoal, não obstante aproveitará esse bem. O que é que ele está perguntando? Um conquistador sanguinário, ele tá que faz tudo, mata, atropela, mente, engana, para satisfazer a própria ambição. Ainda assim, ele acaba, digamos assim, fazendo algum bem. Essa é a pergunta de Kardec. Esse bem se aproveita a ele? Resultado: cada um é recompensado segundo suas obras. Vamos considerar aqui uns dois pontos. O bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. Quer dizer, nós só recebemos, do ponto de vista espiritual, mérito quando nós temos a intenção, né, emocional e quando nós direcionamos o nosso pensamento para a realização de uma boa obra. Em outras palavras, o bem feito sem querer, o bem feito meio que por azar, por sorte, não entra como um elemento positivo na nossa realidade espiritual. O que é que eu quero dizer? Vamos lá. O indivíduo assalta outro, mata, pega lá um saco de dinheiro, sai correndo, aí está fugindo da polícia, esconde o dinheiro e de repente esse dinheiro é achado por crianças que estavam lá morrendo de fome e eles comem. Ora, o bandido não vai ter nenhum mérito no benefício, digamos assim, dessas crianças que encontraram esse dinheiro. Ele não teve o desejo de ajudá-las, ele não teve, né, ele não seguiu nenhum objetivo, nenhuma orientação para ajudá-las. Então, não há mérito. Isso é muito importante, né? O mérito está sempre ligado, então, ao desejo e à orientação que você dá para determinada ação, né? Então, isso tem que ficar bem claro. Por quê? Porque hoje, já que a gente está num momento muito materializado da nossa fase evolutiva, a gente só vê o externo. Não, mas o fulano ajudou 10 mil famílias. E a gente fala como se fosse um grande mérito. Eu não sei, né? Pelo critério espírita e pelo critério cristão, o indivíduo que está ajudando uma família pode ter muito mais mérito, né? Então, por que é que serve esse alerta? Porque nós não podemos simplesmente tornar a verdadeira caridade como um ato externo. Né? Isso é muito importante. Ah, mas eu fui para a reunião mediúnica e ajudei o espírito. Na verdade, quem fez a maior parte do trabalho não foi você, mas tudo bem, você colaborou. Mas qual era a sua intenção? Você queria de fato ajudar aquele sujeito ou você está lá dizendo, ah, eu estou aqui porque esse espírito está me perturbando, vão tirar ele de mim. Quer dizer, você está buscando aí é o seu benefício. Qual é a sua real intenção? Não, eu estou aqui na mediúnica porque eu tenho interesse, vou criar aqui um grupinho, né? Vou ser famoso, vou ganhar eleição, vou ser aplaudido. Então, é sutil, mas é fácil de entender quando a gente tem a base do cristianismo. Porque o Cristo, de uma maneira simples, explicou isso. Né? Quando ele fala, ele vê, né, homens ricos fazendo doações imensas para o templo e vai lá uma viuvinha e dá 5 centavos, 10 centavos. Ele diz, olha, ela doou mais que todo mundo junto. É isso que os espíritos agora estão falando de uma forma mais sofisticada, mais abstrata, mais teórica. Qual é a sua real intenção? Isso é fundamental. Que objetivo você almeja com isso? A felicidade do outro ou ganhar voto, né? A felicidade do outro ou conquistar aplauso? A felicidade do outro ou parecer, criar uma máscara social de que você é uma pessoa muito caridosa e muito boa? Então, o que os espíritos estão dizendo aqui é o seguinte: técnica social, hipocrisia, questões externas não têm um valor por si mesmo e muitas vezes pode ter um valor negativo. É exatamente isso que eles estão dizendo. Então, nem o bem que se fez sem querer, nem o bem, né, o aparente bem que se fez sem querer, o bem que se fez com outras intenções, não contam verdadeiramente para o seu crescimento espiritual. Por quê? Porque tem um sistema de fiscalização e vem lá um fiscal e olha no aparelho? Não. Porque quem vai lhe dar o benefício é o seu próprio sentimento, né? Vamos lá. Eu estou aqui e entrego um cobertor para uma mãe com uma criança que estão na rua. E nesse momento eu desenvolvo um sentimento de amor, de compaixão. Como eu sou reencarnacionista, eu penso, poderia ser eu, ou poderá ser eu, ou certamente eu já vivi algo desse tipo. E envolvo aquela pessoa com carinho, com afeto, peço por ela, né, que os amigos espirituais a amparem, evoco o anjo da guarda dela, envolvo ela. Ora, quando eu estou fazendo isso sem nenhum interesse, a não ser o benefício, né, dessas pessoas, esse tipo de energia gera um movimento dentro de mim que já será o meu prêmio. Entendeu? É íntimo, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Eu posso estar lá, nessa mesma pessoa, nesse mesmo cobertor, dizendo, eu vou dar isso aqui. E discretamente vou comentar, e vai ser uma experiência que eu vou faturar em cima, e etc, e etc. Então, que tipo de energia eu vou gerar? Talvez não seja uma energia grosseira, péssima, mas vai ser uma energia de uma qualidade muito inferior em relação à primeira energia. Então, por que que tem que entender isso? Porque não é externo. É a qualidade da energia que eu gero ao praticar o bem, ao praticar uma boa ação que irá sintonizar e trazer coisas boas para mim, irá me desenvolver espiritualmente, irá trazer harmonia para o meu corpo espiritual, irá trazer paz para a minha consciência. Não é uma coisa externa, ah, o espírito viu eu entregando 10 cobertores, então ele vai fazer um relatório, vai despachar não sei para quem, em algum momento fulano lê. Não é assim. Pode ser que os amigos espirituais falem assim no sentido pedagógico, porque para algumas pessoas é difícil entender que de fato é o que elas fazem com elas. É o que eu estou fazendo comigo. Ao desenvolver determinados sentimentos. Essa é a justiça divina. Não é outra coisa. Deus não vai lhe pegar pelo braço quando você desencarnar e vai lhe levar e vai lhe jogar num vale imundo, não. Se você criou isso em você, você vai automaticamente atraído como um imã. Se você criou em você um padrão superior, você vai automaticamente sintonizar com essas colônias superiores. Não tem truquezinho, né? Então, essa é a base. Ah, mas eu desencarnei dormindo, meus amigos espirituais me levaram para determinado canto. Mas eles só podem lhe levar para lugares que você vai ter o mínimo de sintonia. Você pode ser a pessoa mais amada do mundo pelo Bezerra de Menezes. existem regiões que ele não tem como lhe levar. Porque você não vai ter o mínimo de padrão vibratório para estar em determinadas regiões. Então, nós somos, na verdade, obra de nós mesmos, no sentido de que as leis de Deus atuam assim em nós. Por isso que quem entende isso, quem sabe da seriedade dessa realidade, cuida mais dos sentimentos, cuida mais dos pensamentos, porque tem gente, eu passei o fim de semana fazendo o bem, ótimo. Passei a semana fazendo o mal. Quer dizer, aquela harmonia que você começou a conquistar com um sábado e um domingo de fato dedicado, se você não cuida, quando chegar na sexta, você já está, digamos assim, com um saldo negativo. Então, a proposta espírita, ela é muito mais profunda, ela exige uma compreensão muito mais séria do que uma mera atividade externa. Esse aqui é o ponto que Kardec nos ensina ao lidar com uma situação extrema, né? Um guerreiro ganancioso que gera muitas destruições e acaba fazendo um certo bem. Nem que seja, eu vou invadir teu país, o país está lá todo esculhambado e as pessoas se unem para se defender. Não deixa de ser um bem. Ele não vai usufruir disso, né? A não ser que ele tivesse essa intenção sincera de ajudar e se orientasse por ela. Então, o ponto é esse. Bem, eu falei do longo comentário de Kardec, mas como é um comentário muito interessante, e ele fecha todo o capítulo, no nosso próximo Nova Geração Livro dos Espíritos, ele será o comentário do capítulo 10, porque aí a gente vai poder desenvolver melhor. Espero que você tenha gostado. Nos encontramos em breve. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos ampare nesse instante em que tanto precisamos do seu olhar meigo, das suas energias amparadoras, acolhedoras, protetoras. Fiquemos com o seguinte trecho deste estudo de hoje. As intenções, o desejo, isto é o fundamento de tua vida, em grande parte. Filho, quais são os teus desejos sinceros? Atenta para isso. Claro, você não vai encontrar em você uma multidão predominante de desejos superiores, mas ainda assim é preciso olhar para os teus desejos. Que desejos são tristes, mas aceitáveis. Que desejos precisam ser transformados imediatamente. E principalmente, quais são os teus desejos nobres que precisam ser alimentados. Este é fundamental. Quer sair de uma vida de ódio, de ganância, de disputa? Alimenta teus desejos elevados. Todos vocês possuem sementes de desejos elevados. Claro que sim. Por que não alimentá-los? Talvez você pergunte: como eu faço para alimentar? Claro que você sabe, porque você sabe alimentar maus desejos. Então, o método é muito parecido. Alimenta os bons desejos. Por exemplo, você tem muita inveja, sei lá, do carro do carro de um amigo. Então você fica pensando: ah, quando eu tivesse carro, se eu tivesse esse carro, que coisas faria, como seria, etc, etc. pega o teu bom desejo e diz: queria, por exemplo, ser uma pessoa tão elevada que onde eu chegasse levasse harmonia. Começa a imaginar como será bom quando eu for assim. Como será bom que cada ambiente que eu chegue eu leve paz, leve tranquilidade, leve conforto. Imagina, 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 imagina e vai se alimentando disso. Mas entenda, não é imitar gesto de ninguém. É você alimentar isso no teu próprio coração. Se você vai fazendo isso, passo a passo, pouco a pouco, você vai observando como são essas pessoas, como elas vibram, e você vai buscando o teu caminho, do mesmo jeito que você buscaria o caminho para comprar um carro, que você, no exemplo inicial, inveja do outro. Você vai buscando o teu próprio caminho para conquistar esta capacidade de levar harmonia para diversos ambientes. E você investe nisso e você olha: oh, desta vez consegui, levei um pouco de paz para aquele ambiente, vou continuar, no outro já não consegui. O que será que me ajuda? Será que uma prece é sincera? Será que é isso? Será que é aquilo? E vai planejando, e vai tendo a felicidade de ter uma meta elevada. E isso te guiará para caminhos maravilhosos. Do mesmo jeito que inveja e competição te levará para caminhos tenebrosos se alimentados, este tipo de desejo, qualquer desejo realmente sublime, mesmo que pequenininho, vai te conduzir para caminhos maravilhosos. Portanto, filhos, desejo é algo muito sério, é que precisa ser alimentado. Desejo do bem precisa ser todo dia alimentado, porque assim você irá educar-se a si mesmo, aprendendo a servir em nome do Cristo. Que você fique em paz, do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.